Muito bem, está na hora da gente falar um pouquinho do mercado do boi. A gente escolheu o Mato Grosso do Sul porque é um estado importante, onde a oferta é significativa. A gente já começa a perceber uma mudança, principalmente da estratégia de oferta do estado. Quem vai contar um pouquinho para a gente sobre as novidades por lá é o Frederico Stella, diretor da Famasul. Está aqui o Fred já com a gente no telão. Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, viu, por nos atender e nos ajudar a entender esse momento da pecuária aí no estado, que, como nos demais estados, também viu aí a arroba derreter, né, Fred?
Exatamente, Alexandre. Bom dia a todos. Nós tivemos aqui até então uma baixa de R$ 55, né, do preço máximo para o preço praticado hoje aqui na nossa praça.
O máximo de vocês chegou a quanto, Fred?
A 295. Alguns relatos de 300, mas vamos trabalhar no 295 aí.
E hoje vocês estão trabalhando então
240.
para a arroba do boi.
Isso.
Muito bem. Ô Fred, qual a perspectiva de vocês e o que que aconteceu, na sua análise, obviamente, para o preço derreter tão rápido assim?
Então, Alexandre, é tudo que sobe muito também, muito ligeiro, como aconteceu, como já aconteceu até o ano passado, aconteceu isso também. Esses ajustes são até necessários, né? Eu vejo hoje, a gente teve semanas de se baixar 10 até R$ 15 na arroba, numa semana, assim como tivemos semanas que subiram R$ 10 aí numa semana só. Então, eu acho que o mercado agora está procurando um ajuste, né? Um preço médio em que as indústrias, lógico, elas têm que trabalhar com um ganho financeiro e que remunere o produtor. Também vejo que essa pressão de baixo que veio muito forte nessas duas, três últimas semanas aí, que ela acredito que ela começa a perder um pouco de força, viu, Alexander? Não que eu esteja descartando mais baixas, mas a indústria ela já vem com mais calma nas reduções aí para nós.
É por uma postura do pecuarista, Fred? O pecuarista já participou tudo o que tinha que participar, na sua opinião?
Eu acredito que daqui para adiante, né, quem tinha que vender já está escalado, né? Essa pessoa que tinha um animal pronto aí para abate, ou tinha algum compromisso, alguma coisa para vender esse animal, esse já está escalado, na sua grande maioria. Então, na minha percepção, na nossa percepção, que daqui para adiante a indústria não terá tanta facilidade de compor as escalas desses preços mais baixos.
Muito bem, isso deve ajudar nessa estabilidade aí dos preços, ou pelo menos a encontrar um piso aí para esse movimento de queda.
Eu acredito que sim, viu, Alexandre? Até porque a indústria, neste momento, ela usa aquele nosso ditado que serve para o bem ou para o mal, né? Que é o pecuarista, ele aguenta 10 altas, mas não aguenta uma baixa. Então, é o que aconteceu, esse ditado a todo vapor aí no boi de 295 chegando a 240, mas, ao mesmo tempo, a indústria sabe que se ela baixar para 235 ou 230 e não comprar, e tiver que mandar um valor mais alto, ela pode aí esbarrar nesse ditado e aí o pecuarista começar a segurar a oferta.
E está mais fácil para o pecuarista fazer essa estratégia, lançar a mão dessa estratégia agora, Fred? Ou ainda tem muito animal de confinamento aí no Mato Grosso do Sul? Essa estratégia fica mais fácil quando é boi a pasto, né?
Então, mas já tem boi a pasto, nós já temos, embora nós tenhamos tido um período como início de período chuvoso aquém do previsto, do que é normal, mas nós já temos o pasto, a grande maioria das fazendas já está com pasto que dá suporte para a engorda de bovinos. Temos ainda animal de confinamento, mas já em final, né, como é natural. Então, hoje nós temos sim condições. Nós pegamos uma pecuária capitalizada, né, pelos altos preços praticados. Nós pegamos um período de chuvas, né, de pasto, que nos permite, então, gerenciar melhor esses animais que estão na fazenda para escolher a melhor hora de se vender. Além de que, nós ainda temos uma relação de troca, né, de compra de animais magros que não está favorecendo o invernista. Então, o invernista não tem um motivo para vender, né? Ele não, se ele vai vender só para despesa, aí aquela da reposição, ele vai deixar quietinho lá, engordando agora no capim.
Antes da gente detalhar essa condição de troca do pecuarista aí do Mato Grosso do Sul, deixa eu só entender essa oferta. Você falou que já tem animais de pasto, e a tendência agora é que as escalas sejam formadas basicamente, ou pelo menos na sua maioria, por animais de pasto, Fred?
Sim, a gente fala animal de pasto, Alexandre, mas hoje em dia nós
Aquele
lançamos nomes.
suplementado, né?
Exatamente, praticamente o boi de pasto, só no pasto, isso é muito pouco. Mas nesses animais que são terminados a pasto com algum tipo de suplementação que é mais barato, eu acredito sim, como normal, né? A partir de janeiro, fevereiro, só esse tipo de boiada é que vai começar a abastecer o nosso mercado, que é um boi mais barato de se terminar e é um boi que você segura ele algumas semanas ou até meses com mais tranquilidade na sua propriedade.
Fica
Daí
mais.
que eu falo que a indústria vai ter um pouquinho mais de dificuldade de preencher as escalas de agora para diante.
Daí essa dificuldade também para o pecuarista na hora de fazer a reposição. Você falou que a reposição está cara aí. Como é que está essa relação, Fred?
Então, a gente, assim como o boi abaixou, nós já tivemos algumas baixas no preço do gado magro, mas ainda a baixa do magro não está igual à baixa do gordo, né? Hoje nós não conseguimos fechar aí o 2 para 1, como é o normal, como é o que o invernista sempre almeja, na relação de troca. Acredito que vá se equilibrar daqui para diante, mas em se falando de hoje, do atual momento, a relação de troca está desfavorável para o invernista.
Boi magro, bezerro também está nessa condição.
Tá, o gado magro ainda está num preço, vamos dizer assim, acima da relação troca positiva, vamos dizer assim, ou equilibrada. Ele está um pouquinho caro ainda.
Tá. E só para a gente ter uma ideia, Fred, que conta é essa? Você falou que abaixo de 2x1 não é bom para o pecuarista.
Na verdade, isso é uma conta, vamos dizer, genérica. Alguém pode estar ouvindo aí e falar, não, a minha conta é outra. Então, cada um tem a sua conta, que depende da sua despesa, depende do seu custo fixo, depende do jeito que a pessoa vai terminar esse boi. Mas, historicamente, você pega, que você tem aí, lógico, tivemos 3, 2,5, 2,8, 2,2, mas o 2 para 1, vamos dizer assim, no geralzão, é uma conta que fecha. Se eu vender um boi gordo e comprar os dois bezerros, em torno de 180 a 200 quilos.
E como é que estão os preços hoje, só para a gente entender essa relação?
Nós tivemos da semana passada, os leilões que eu tive acompanhando, em torno de R$ 12 a R$ 13 ainda o preço do bezerro. Lógico que depende muito do peso, quanto mais leve é um pouco mais caro, quanto mais pesado é um pouco mais barato, depende da qualidade. Mas de média aí, vamos colocar um R$ 12,50, são os preços que estão, 12 a R$ 12,50, que os preços que estavam na semana passada.
Muito bem. Isso dá menos de 2, então, na relação de troca.
Hoje, numa arroba de 240, sim. Se você pegar um bezerro de 200 quilos a 12,50, daria 2,500, né? É um boi de 5 mil. Se você for vender um boi hoje de 20 arrobas, daria 4,800. Então, é mais ou menos essa a conta.
Muito bem. Ou seja, esse é outro fator que vai fazer o produtor também pensar duas vezes antes de sair ofertando aí para o mercado.
Então, esse é um ponto positivo que nós temos. Positivo em termos, né? Porque o ideal seria tá todo
Fluir
mundo ganhando.
normal, né?
Exatamente. Mas é um ponto que vai levar o pecuarista ou o invernista vai dar uma segurada na venda, né? Fazer aquela venda para despesa e a da reposição fica lá, até porque tem pasto hoje em dia, né?
E daí aquela expectativa de que vai chegar aí num piso aí para o preço da arroba, e esse piso já está bem próximo pela perspectiva aí de vocês no Mato Grosso do Sul, certo?
É o que eu acredito, né, Alexandre? É lógico que a gente tem, no meio disso tudo, o mercado que é soberano, né? Então, a gente não sabe como que vai ser o mercado. Hoje, o mercado interno ainda corresponde a 70, mais de 70% do que a gente produz, fica aqui dentro do país. Então, o que que vai virar, né? Agora, em janeiro, tem o fim do auxílio emergencial. Como que isso vai impactar no consumo da carne? Então, é fácil a gente falar da porteira para dentro. São esses fatores. Provavelmente, Mas e daí, lá na gôndola do mercado, vai continuar o consumo? Porque se represar o consumo, 70%. A indústria vai ficar sem aquela apetite de compras e cada um faz a sua conta, né, Alexandre? O que fecha, o que não fecha.
Alguma preocupação com exportação aí, Fred? Ou a atenção é mais focada no mercado interno mesmo, da demanda no mercado interno?
No meu ponto de vista, nós temos, está tudo normal e natural para a época do ano. Geralmente, essa época é de diminuição nas encomendas, nas exportações. Nós estamos trabalhando com a previsão das exportações do mesmo mesma forma como foi do ano passado, até com uma certa melhoria. Não vejo muitos problemas na exportação. Lógico, nós temos junto com a exportação o câmbio, né, que influencia muito os valores que podem ser pagos pela roupa, mas o mercado interno sim é o ponto que eu considero mais importante hoje para a formação de preços futuros aí da nossa arroba.
E você estava me contando que a exportação esse ano do estado foi menor do que no ano passado, Fred?
Foi menor, sim. Nós tivemos a China junto com Hong Kong, ela passou de segundo ano passado para primeiro disparado, sabe? Ela, um terço das exportações do nosso estado estão indo para a China, mas em compensação, os outros países, eu acho que todo mundo sentiu a crise financeira, né, Alexandre? Então houve uma redução generalizada.
E isso reduziu em quanto, Fred, a exportação de vocês aí?
E exportação em volume em torno de 8%.
Afetou faturamento ou não?
Não, é aí que está, né? Nós tivemos um aumento na receita, embora uma diminuição no volume, a receita foi maior pelo maior valor do câmbio, né? O dólar ajudou muito, ajudando a remunerar aí nosso produto. Mesmo com a redução, nós faturamos mais.
Por isso que você falou que o fator dólar também é importante aí para ver como é que vai ser a exportação.
É claro, porque não tem, né? Ninguém faz mágica e ninguém vai trabalhar para tomar prejuízo. Pode ser até em alguns momentos para se cumprir algum contrato que se tome prejuízo em certos negócios, mas sempre não. Então, o mercado ele vai se equilibrando de acordo com o que estão pagando, né? Lógico, se nós continuarmos a ter dólares acima de 5, eu acredito que o fôlego da indústria de se pagar mais é maior. Se baixar disso aí, o fôlego deles diminui e nós ainda não poderemos ter, talvez, um preço tão bom como nós tivemos no final desse ano.
Muito bem. Analisando também os abates aí no estado, Fred, o IBGE divulgou recentemente uma retração brasileira, né, de 9% aí, no abate, desse ano de animais. Mato Grosso do Sul segue nessa toada também?
Oi, sumi
Oi.
agora.
Agora
Segue sim,
sim, voltou.
Alexandre. Eu tenho dado do Ministério da Agricultura, não tenho do IBGE, mas segundo o Ministério da Agricultura, nós tivemos um abaixo de 11% janeiro a outubro, tá? Em comparação com 2019. 11% a menos o volume de abate.
Isso significa o quê em volume, Fred?
Volume em torno de, vamos calcular aqui, 80 mil toneladas produzidas a menos, em quantidade de cabeça, dá 330 mil cabeças a menos abatida.
Abatida no estado. Isso é em função de
Isso, abatida.
uma menor oferta, Fred? Ou foi a demanda que escorregou, hein?
Eu acredito que as duas coisas, Alexandre, até por isso que nós tivemos um aumento expressivo no preço da arroba. Menor oferta, eles têm que pagar mais para quem está disposto a vender. Diante disso, também nós temos esse é o ciclo da pecuária, né? Nós temos um bezerro muito valorizado, sendo vendido aí a 350, R$ 360 a arroba, ou mais, até R$ 400. E nós temos muita gente que, em vez de estar fazendo a engorda de novilho, a engorda de vaca, essas pessoas estão segurando aí para começar a cria ou para aumentar a cria, que ajudou na redução dos abates.
Ah, é. Você tem menos fêmea indo para o gancho também, que é uma composição importante nas escalas, né, Fred? Dependendo do estado, né?
E nós temos aqui no Mato Grosso do Sul, praticamente nós comemos só a carne de fêmea, só novilha e vaca. O boi, geralmente, né, na sua grande maioria, vai para São Paulo, para exportação também. Então, muitos estados é o consumo principal, grande parte se faz com fêmeas.
Muito bem. Ô Fred, só para a gente encerrar, qual que é a sua expectativa? O que que você vê para 2021? Dá para imaginar um ano positivo para a pecuária?
Olha, Alexandre, eu acredito sim, um ano positivo. Eu não vou chutar, vou imaginar uma arroba. Lógico que eu queria chegar na arroba de R$ 300, mas depende desses fatores que a gente já conversou aí, principalmente o câmbio e o consumo interno. Mas eu acredito sim num ano positivo. Nós, com certeza, dificilmente teremos um primeiro semestre de 2021 pior do que o que foi de 2020.
Você está
Se a gente pegar os preços.
falando em termos de preço da arroba.
Exatamente. Se nós pegarmos aí os preços do boi do começo desse ano, primeiro semestre desse ano, nós tínhamos boi variando de 175 a 190, né? Foi chegar nos 200 lá começo de junho, meado de junho. E nós teremos com certeza, lógico, tudo depende, né? Pode se mudar amanhã, mas nós já começaremos o ano de 2021 com preços acima de R$ 200 na arroba.
Quer dizer, a média do ano começa maior que a média do início do ano passado, e isso já é um patamar a mais para o pecuarista também, certo?
Já é positivo, né? É que a gente gosta de ver, pô, nós já tivemos lá 290 arroba, tô vendendo a 220, 230, 240, tá ruim, mas não tá ruim, né? É lógico que cada um tem a sua conta, os custos aumentaram em muito, né? Alguns insumos nossos, você tem que fechar a conta do milho a 5 sacas por arroba. Isso é uma conta básica aí, vamos dizer assim, depende da conta de cada um, mas é os 5, você comprou 5 sacas de milho com uma arroba, tá bom. Hoje não está se fazendo isso aí. Então, a gente tem que tomar muita atenção com os nossos custos, né? Se a gente conseguir fechar a conta, os valores da arroba estão remunerados.
Muito bom. Frederico Stella, meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos. Já tem boi de pasto, portanto, sendo ofertado lá no Mato Grosso do Sul. Não é ainda um volume que possa trazer alguma pressão aí nas cotações, mas a tendência a partir de agora é que esse volume aumente, mas também aumenta a disposição do pecuarista que está capitalizado. E que tem como estratégia aí segurar esses animais para conseguir fazer uma reposição boa também, senão não tem quem aguente, né, Fred? Então a tendência aí é de que, ao mesmo tempo que houve aí um retrocesso de demanda por parte dos frigoríficos, os pecuaristas comecem a se ajustar também no volume de oferta, e daí isso pode trazer uma certa estabilidade aí para o preço da arroba. É isso, Fred?
É nisso que eu acredito, Alexandre. Daqui para diante, o mercado vai ficar um pouco mais brigado.
Boa, Fred. Meu amigo, obrigado, viu? Volto sempre.
Eu agradeço.
Tá aí, Frederico Stella, diretor da Famaçul, traçando aí um panorama para a gente do que está acontecendo, a chegada dos animais a pasto, a intensificação da oferta desses animais, com uma certa restrição, obviamente, em função aí, dos preços da reposição e da capitalização do pecuarista nesse momento, que não precisa vender a qualquer preço esse animal. Isso deve fazer o mercado ficar mais brigado aí, na opinião do Fred, daqui para frente, principalmente no início de 2021. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações no mercado futuro. Está aí na tela, boi na B3, dezembro, 252,05, alta de 0,16%. Janeiro também subindo, 0,98%, a R$ 248,30. O fevereiro, R$ 246,45, também subindo, 0,49%. O maio está ali próximo da estabilidade, alta pequenininha de 0,08%, a R$ 240,70. O indicador CPE fechou a última sexta-feira a R$ 263, preço estável em relação ao dia anterior. Vamos ver o comportamento dos preços daqui para frente. Lá no Mato Grosso do Sul, segundo o Frederico Stella, a gente teve aí um recuo importante no preço da arroba, de 295, que foi o ápice de preço registrado por lá, até agora nos 240. com ainda a possibilidade de recuar um pouquinho, enfim, esse restinho de ano com um ajuste podendo acontecer, mas daí, a partir do momento que o pecuarista já tiver eliminado aquela oferta que ele precisa colocar, disponibilizar para fazer os seus pagamentos de final de ano, daí a tendência fica mais tranquila e uma oferta mais controlada pode ajudar numa estabilidade dos preços daqui para frente. Obrigado pela participação. Daqui a pouco tem mais informações. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.